Pintor, você tá roncando muito alto, meu.
Ai, desculpa, Pimpolho. Peguei no sono.
Ô, Dr. Pimpolho, desculpa. Eu não sabia que era sua mulher que tava roncando.
Ei, desculpa aí, Dr. Pimpolho.
Ah, vai se fuder, meu. Como é que muta esse microfone aqui desse aplicativo, pô? Droga. Ah, quer saber, ó? Acabou a reunião, meu. Vai se fuder.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você ouvinte, para você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso 3 em 1 nessa tarde de quinta-feira. Hoje é dia 9 de abril de 2020. Já estamos ao vivo também nas nossas páginas, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e do nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo os nossos comentaristas, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Oi, Brown, tá me vendo? Não tô vendo vocês.
Já, estamos te vendo, te ouvindo. Boa tarde, bom programa pra gente. Josias de Souza, lá em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Thaís, Constantino. Boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos lá.
E o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá, então, com os destaques desta quinta-feira. Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro pede volta ao trabalho e defende mais uma vez o uso da hidroxicloroquina. Ministro do Supremo Tribunal Federal oficializa arquivamento de notícia-crime contra Bolsonaro. E além disso, o 3 em 1 destaca também o início do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais. Destaques do programa de hoje e queremos também a sua participação. Você participa, interage com a gente pelo WhatsApp. O número é 11 931 17 0620. Repito para você, prefixo 11 931 17 0620. Grave vídeos, participe pelo WhatsApp. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro fez mais um pronunciamento em rede nacional de televisão na noite desta quarta-feira. O presidente voltou a reforçar a importância dos testes com a hidroxicloroquina no país e parabenizou o médico Roberto Calil Filho por ter anunciado que usou o medicamento no tratamento pessoal dele contra a doença. Bolsonaro não deixou de lado a questão do isolamento social e retomou as críticas ao condicionamento proposto por muitas cidades e estados. Ele disse que de responsabilidade exclusiva dos governadores e prefeitos as medidas de isolamento e afirmou ainda que tem certeza que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar. Pouco antes do pronunciamento, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu proibir o governo federal de derrubar decisões dos estados e municípios sobre a quarentena. Nesta quinta-feira, a Frente Nacional de Prefeitos, em nota, repudiou a fala do presidente e disse que Bolsonaro tenta se eximir das atribuições dele como chefe de Estado. Ainda sobre a polêmica da cloroquina, Bolsonaro aproveitou a saída dele hoje em frente ao Palácio do Alvorada para afirmar que o uso do medicamento não necessita de comprovação de tratamento. Para ele, essa discussão não passa de uma guerra ideológica e que se o pessoal o ajudasse um pouco, o Brasil iria embora, para frente. Sobre o uso da cloroquina, o presidente e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, demonstram divergências há bastante tempo, o que seria possivelmente um dos assuntos que levaria à demissão de Mandetta. Nesta quinta-feira, um repórter da CNN Brasil divulgou a notícia de que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o ex-ministro Osmar Terra teriam conversado sobre a saída de Mandetta. De acordo com a reportagem da emissora, um áudio foi capturado pelo jornalista durante a ligação que ele havia feito a Osmar Terra, que, segundo ele, esqueceu de desligar o telefone e, em seguida, iniciou a conversa com Onyx Lorenzoni. Vai lá, Constantino.
Bom, começando pelo final, né, Vitor? Essa história aí da ligação do Osmar Terra é muito suspeita, para dizer o mínimo. A gente sabe que tem aí uma movimentação para derrubar o Mandetta, e que em parte me parece legítima no seguinte sentido: você pode divergir da política que ele apresenta como ideal e também criticá-lo por achar que ele não deu o peso suficiente com a devida humildade à questão da cloroquina, por exemplo, né? Mas existem formas e formas. Voltando lá à questão do pronunciamento do presidente, que eu acho mais relevante, foi um pronunciamento curto, sóbrio, acho que no tom adequado. Quem me dera que o presidente tivesse adotado esse tipo de postura desde o início, acho que muitos problemas teriam sido evitados. Espero que ele consiga continuar com esse perfil, né, que tem mais a ver um pouco com o que a situação demanda de um líder, né, que seria um estadista. Agora, ele está certo também, na minha opinião, em falar do aspecto da economia. Acho que ele vem acertando nesse sentido, porque é um assunto que muitos vêm negligenciando ou tratando de forma muito sensacionalista, né, demagógica. Se você trouxer à tona a questão da economia, você é um insensível, que não liga para os velhinhos. Isso já falamos antes várias vezes. E também a questão da hidroxicloroquina, que ele vem batendo nesse assunto e vem ganhando força, né? Médicos importantes assumiram que tomaram, que recomendaram. Acho que a ciência deveria dar a última palavra, lembrando sempre que estamos relaxando em vários protocolos. Acho que esse é mais um que deveríamos aceitar um grau um pouco maior de risco, sendo que é um remédio muito tomado e de baixo risco, que se salvar algumas vidas, já valeria a pena tomar. Então, concordo com o presidente que ideologizaram demais esse assunto, é uma coisa bizarra de ver, torcida contra um remédio, porque passou a ser um remédio do Bolsonaro ou do Trump, um remédio de direita. O que eu vejo de negativo na fala do presidente é ele tentar jogar de forma um tanto oportunista para o colo dos governadores o problema econômico que está contratado. Então ele limpa as mãos, diz que isso é uma decisão dos estados e municípios, sendo que os municípios teriam procurado ele, o governo federal, e não obtido resposta. Ele assim consegue então tentar se livrar de alguma forma do caos econômico que vem por aí, né? Acho que isso não vai colar muito. E em relação aos estados e municípios e decisão de STF, de onde vai o poder do governo federal, isso eu vejo também como algo um tanto contraditório, né? Porque eu acho que hoje interessa a muitos ir contra o governo federal, porque sabem que o presidente da república quer relaxar o isolamento. Então acham que tem que ter uma espécie de ditadura dos especialistas, né, da OMS, acham que os estados e municípios têm que ter seu grau de liberdade, porque os governadores são aqueles que estão tomando medidas muito mais drásticas, mas eu quero ver se for o contrário. Eu quero ver na hora que alguns municípios ou estados quiserem relaxar o isolamento, se vão concordar com isso. Então é preciso tomar algum cuidado, porque é uma mão de via dupla. Nós temos o federalismo, né? Eu acho que deveria ter muito mais no Brasil, e acho que as decisões deviam ser muito mais locais do que de cima para baixo. Até porque, como eu já falei antes, cada local tem a sua realidade. Temos vários municípios paralisados, sem nenhum caso de coronavírus, com hospitais ociosos, cheio de leito, né? Não faz nenhum sentido. Então, eu acho que cada local deveria tomar a sua própria decisão quanto a esses remédios amargos de isolamento, de lockdown, de paralisação, porque não cabe ao governo federal decidir de cima para baixo, nem para o bem nem para o mal. Nem aquilo que hoje a turma do isolamento quer e nem o contrário, né? Eu acho que um sapato não pode vestir todos os tamanhos de pés.
Fala, Thaís.
Eu queria destacar outro aspecto aqui do pronunciamento do presidente Bolsonaro, que é o seguinte: foi o quinto, né? O quinto desde o quinto em cadeia nacional de rádio e TV, desde a decretação da pandemia. Esse último aqui deixou bem claro a guinada na estratégia de comunicação do presidente e do seu governo. Lembrando que, além desse pronunciamento, o presidente Bolsonaro deu no mesmo dia uma segunda entrevista, na mesma semana, para o Luiz Datena, o apresentador de TV, e o outro apresentador de TV que atende as mesmas camadas D e E, o Siqueira Júnior, deve ser o próximo. As camadas D e E são a principal audiência desses dois apresentadores. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que o presidente Bolsonaro cedeu aos conselhos dos militares, do núcleo militar, que sempre foi contra a convicção do chamado gabinete do ódio. O gabinete do ódio defendia que o presidente devia fazer as lives dele e se comunicar por meio das redes sociais, que afinal de contas defendem o gabinete do ódio. Foi o que o elegeu, eles têm essa convicção. Então, se foi quem elegeu o presidente, é para eles que o presidente deve continuar se dirigindo. Já esse núcleo militar sempre defendeu que o presidente devia fazer uso, inclusive, da prerrogativa de ocupar cadeias de rádio e TV no horário nobre. E o presidente agora atendeu a esse chamado, pelo que parece. Mais que isso, esse discurso foi feito sob medida para atingir um determinado público, que é a classe mais desfavorecida. Embora todo mundo lá no Palácio do Planalto diga que não liga para pesquisa, não acredita em pesquisa, ainda mais em pesquisa da Datafolha, eles viram com lupa, estudaram com lupa a última pesquisa da Datafolha, que mostrou o seguinte, que na faixa da população que tem renda familiar de até 2 salários mínimos por mês, a mais pobre, o percentual de entrevistados que diz que o presidente Bolsonaro fez um bom trabalho, aliás, um trabalho ruim ou péssimo no combate à pandemia, passou de 33% para 40% em 2 semanas. Então, piorou 7 pontos, que é mais ou menos a quantidade de pontos percentuais que também se registrou nas outras classes mais favorecidas. Então, ele piorou mais ou menos da mesma forma entre as classes. Mas, quando a pergunta é sobre a aprovação do presidente em geral, essa aprovação do presidente cai em todos os estratos sociais, menos nos mais pobres. Entre os mais pobres, o presidente Bolsonaro continua tendo aprovação de 32%. Ela se manteve inalterada. Então, por causa disso, o Planalto chegou à conclusão que essa é a classe que deve ser, em que eles devem investir agora. E o texto de ontem do pronunciamento buscou exatamente isso, capitalizar as ações do governo federal, especialmente junto aos eleitores do Nordeste, que é onde o presidente enfrenta mais resistência. Então, aqueles R$600, ele fez questão de dizer que foi ele que aumentou para R$600, daí ele falou da ausência de cobrança da energia elétrica por 3 meses, que é uma coisa importante também para os estratos mais pobres, mas, sobretudo, ele reivindicou os louros pela ampliação da cloroquina, do tratamento da cloroquina para pacientes graves, críticos, e ele defende também para os pacientes em estado leve. Ele reivindicou para si a disseminação dessa informação, a disseminação dessa solicitação, e o povo todo dele na rede começou a disseminar essa história de que a cloroquina é o remédio do Bolsonaro. Remédio do Bolsonaro. Isso pegou muito e os monitoramentos nas redes mostram isso. Até às 8h30 de ontem, as palavras-chave hidroxicloroquina e cloroquina já tinham sido digitadas, utilizadas 500 mil vezes no Twitter. E para comparar, nesse mesmo período, a palavra coronavírus, que evidentemente está aí na boca de todo mundo, foi digitada 517 mil vezes, ou seja, só 17 mil vezes a mais. O que significa que a palavra hidroxicloroquina e a palavra cloroquina teve muita, muita disseminação. Então é isso. O militar lá com assento do Planalto, um assento no Palácio do Planalto, me disse ontem que o presidente estava muito contente, muito feliz com esse resultado, e ele, esse militar, me disse, se duas coisas ficarem claras nos próximos dias, nas próximas semanas, o presidente vai estar muito melhor, isso é a opinião dele. Quais são essas duas coisas? Que o presidente tinha razão quanto aos prejuízos do isolamento social para a economia e para todo mundo, e razão quanto aos benefícios da cloroquina. Se essas duas coisas se consolidarem no imaginário da população e na convicção das pessoas, então, diz esse militar, nós vamos invadir o Nordeste. E daí, nesse caso, não importa o noticiário das TVs pagas, os panelaços, porque ganhando o Nordeste, o Bolsonaro está bem em 2022. Isso é o que diz o assessor militar com assento no Planalto. Não sei o que estou dizendo, não.
Fala, Josias.
Desde o início dessa crise do coronavírus, o presidente Bolsonaro levou o rosto à Rede Nacional de Rádio e TV 5 vezes. Nesses pronunciamentos, ele oscilou do negacionismo da gripezinha ao realismo que o leva agora a se solidarizar com as famílias das vítimas do que ele passou a chamar, nesse pronunciamento novo, de guerra. Para entender esse vai e vem do presidente, é preciso relembrar uma declaração que o Bolsonaro fez no mês passado. Ele expressava a sua preocupação com as consequências da pandemia e aí disse que se a economia afundar, afunda o Brasil. Se a economia afundar, acaba o meu governo. Há muita disputa nisso daí, disse o presidente no mês passado. O pedaço dessa declaração que melhor simboliza o tormento do Bolsonaro é: acaba o meu governo. Como não há nenhuma dúvida de que a economia vai afundar, é um fenômeno que ocorrerá no mundo, não só no Brasil. No Brasil é possível que haja até uma depressão, que é pior do que uma recessão. O Bolsonaro trava, segundo os seus autocritérios, uma luta pela sobrevivência política. Ao dizer que o isolamento social é de responsabilidade exclusiva dos governadores e prefeitos, o presidente acha que está se imunizando contra o que está por vir. E ele deu uma sofisticada na estratégia, porque ele agora realça o provável efeito colateral do isolamento. Então, no pronunciamento de ontem, o presidente disse que o desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, leva à própria morte. Ao mesmo tempo em que ele encosta essa ideia da morte na imagem dos governadores, dos prefeitos, o Bolsonaro vincula a sua figura à ideia de que a cloroquina, que ele trata como se fosse uma vacina contra o coronavírus, pode entrar para a história, salvando milhares de vidas no Brasil. Aí, a certa altura, o presidente, nesse pronunciamento, diz ter certeza de que a grande maioria dos brasileiros quer voltar ao trabalho, que me parece uma obviedade. Todo mundo quer voltar ao trabalho. E aí ele afirma que sempre foi essa a sua orientação. Aí tem um detalhe que chama a atenção. O presidente fala, sempre foi essa a minha orientação. Aí, entre aspas, observadas as normas do Ministério da Saúde. Assim se pronunciou o presidente Bolsonaro na televisão. Aí o ministro da Saúde dá uma entrevista, o Henrique Mandetta, antes do pronunciamento do presidente. Nessa entrevista, depois de um encontro que ele teve com o Bolsonaro, disse inclusive que o Bolsonaro é o comandante da equipe, o Mandetta voltou a dizer que não é hora de relaxar o isolamento social, sobretudo em cidades de alta incidência do contágio. Ele citou São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, Manaus, e explicou novamente que o uso da cloroquina está por hora restrito aos casos graves e críticos. Explicou lá tecnicamente por que é que não pode se utilizar massivamente esse remédio no combate ao Covid-19. Ou seja, o ministro do Bolsonaro continua avalizando o isolamento que o presidente julga desnecessário. Ele prescreve um cuidado com um medicamento que o presidente Bolsonaro trata como uma panaceia. E mais tarde, quando essa crise toda passar, o brasileiro vai se perguntar o que fizeram os governantes para defender as suas vidas. Aí vai se descobrir qual vai ser a avaliação dos brasileiros em relação ao comportamento dos governadores e ao comportamento do presidente da República. E vai se saber se o Bolsonaro vai conseguir ou não salvar o seu governo dos efeitos deletérios da corrosão econômica que está por vir. Não me parece, a essa altura, o tempo dirá. Hoje, não me parece que terceirizar responsabilidades seja a melhor vacina. O tempo vai dizer se a estratégia do Bolsonaro está correta ou não.
Fazemos então a nossa primeira parada. Antes, deixa eu só registrar os números do Ministério da Saúde. Saíram agora os últimos números sobre o coronavírus. São 941 mortes confirmadas até agora pela Covid-19, 17.857 casos confirmados. São, portanto, 141 mortes a mais do que no balanço de ontem, que apontava 800 mortes. Intervalo aqui no 3 em 1, voltamos já. Para você que segue com a gente, vamos abraçar. Faz um destaque aqui do nosso 3 em 1. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, seguiu um parecer da Procuradoria-Geral da República e arquivou a notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. A notícia-crime foi apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, em razão do pronunciamento feito por Bolsonaro em 24 de março. Na fala, o presidente pediu a volta à normalidade em meio à pandemia do coronavírus e o fim do confinamento em massa. Na semana passada, o ministro havia decidido não arquivar e enviar o caso para análise da PGR. Em parecer enviado ao STF, o órgão informou não ser possível acusar Bolsonaro de crimes contra a saúde pública. Para o deputado Reginaldo Lopes, o presidente deveria ser investigado e denunciado por delito de infração de medida sanitária preventiva. O parlamentar também queria que Bolsonaro fosse responsabilizado pelo crime de expor a vida ou a saúde de outras pessoas a perigo direto. Começo com você, Josias. Vai lá.
Tenho convicção de que o ministro Marco Aurélio Melo agiu bem, seguiu o manual, arquivou essa queixa-crime do deputado Reginaldo Lopes contra o Bolsonaro. Tem um certo oportunismo do deputado. O presidente soou irresponsável até nas suas declarações, mas irresponsabilidade ainda não é crime. E há o governo como um todo e o Ministério da Saúde vinha tomando providências na contramão do que o Bolsonaro andou dizendo. Então, não se pode dizer que o presidente tenha... Se ele tivesse evitado que o Ministério agisse, aí poderia até o deputado ter ali um ponto e apresentar essa queixa-crime, mas não me parece que exista aqui fundamento jurídico para dar curso a essa queixa-crime. E como, pelas leis brasileiras, a ação penal é uma atribuição, a iniciativa é uma atribuição do Ministério Público Federal, o ministro Marco Aurélio não tinha outra coisa a fazer senão arquivar. A Procuradoria entendeu que não há fundamento na queixa, portanto, arquive-se. Eu considerei bem mais relevante do que isso, nós já mencionamos no primeiro tópico aqui do programa, foi o despacho do ministro também do Supremo, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes decidiu que governadores e prefeitos têm poderes para decretar essas medidas restritivas durante a pandemia, entre elas aí isolamento social, quarentena, suspensão de atividade de escola, de comércio e tudo isso. Nessa decisão, o ministro Alexandre anotou ali que não compete ao Poder Executivo afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais e distritais, por conta do Distrito Federal aqui, do governador Ibanez, e municipais. Quis me parecer que o ministro está revogando por antecipação um decreto que o presidente Bolsonaro ainda não assinou. O presidente disse que tinha a intenção de assinar por decreto ali, determinar a reabertura do comércio. Ao se antecipar à assinatura do decreto, numa ação que foi movida pela OAB, o Supremo, de certo modo, está sinalizando que enxerga essa retórica do presidente como uma retórica tóxica. Na prática, está se revogando um decreto antes que o presidente o assine. E o mais inusitado é que o ministro Alexandre de Moraes se animou a fazer análise de conjuntura no despacho dele, que eu estava lendo, dando conselhos ao presidente. Ele anotou ali que esse momento agora deveria ser um momento de união do poder público para enfrentar a crise, e não de personalismos. Lamentou o que chamou de grave divergência de posicionamento entre as autoridades de diferentes níveis da federação, uma alusão a essa briga do Bolsonaro com os governadores, e lamentou também a divergência entre autoridades autoridades federais do mesmo nível de governo, quer dizer, uma referência clara à falta de sintonia do presidente Bolsonaro com o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Isso me pareceu uma peça mais política do que jurídica. A esse ponto nós chegamos. Acho grave que um ministro do Supremo se anime a dar lições ao presidente da República. Não me parece próprio. Ainda que as observações do ministro possam ser consideradas adequadas se pronunciadas no ambiente parlamentar, num boteco ou num ambiente familiar, mas não me parece que seja esse o papel de um ministro do Supremo, ficar dando lições num despacho ao presidente da República. Mas a esse ponto chegamos.
Fala, Constantino.
Não, pois é, os ministros do Supremo estão virando comentaristas políticos, né? Como alfinetou o próprio ministro Sérgio Moro em relação ao mais ativista de todos nesse aspecto, que é o Gilmar Mendes. Em relação à decisão do Marco Aurélio Melo, é perfeita e a queixa-crime é patética, é ridícula e mais do que isso, é preocupante. Do PT, a gente sempre espera o pior, né? Sempre espera o pior, só vem porcaria do PT, mas mostra o fato de um petista ter coragem de levar adiante uma queixa-crime dessa, mostra o ambiente no qual estamos inseridos, e é isso que me preocupa. É um clima onde reina o medo, o pânico até, e esse é um clima muito propício para todo tipo de abuso, né? Então, eu tenho chamado a atenção disso. Acho que a primeira onda é olharmos para quem pode nos proteger em termos de vida. Vamos aceitar, inclusive, entregar nossas liberdades, aceitar tutela de especialistas e tudo mais. A segunda onda que vem é a econômica, ou seja, é o custo dessas medidas, que a gente ignora no momento. E a terceira é começar a questionar até onde foi o tentáculo do poder arbitrário, que acho que a gente tem outra pauta aí até melhor para discutir sobre isso. Mas essa tentativa de cercear aquilo que o presidente diz, opina ou faz de diferente do que manda a OMS, ou mesmo o seu ministro da Saúde, é algo temerário. Quer dizer, o presidente colocou em risco terceiros. Ao quê? Ao sair na rua? Então vamos prender todo mundo que ainda está na rua. Há um depoimento hoje no jornal O Globo de um ativista da Rocinha, que é uma das maiores favelas do país, dizendo que 70% do comércio está funcionando lá. Se você for em Paraisópolis, acho que é a mesma coisa, né? Cracolândia nem se fala. Então, que história é essa? Agora saiu na rua, então quem pega ônibus tem que ser preso. É de um oportunismo, bom, repito, que a gente já espera do PT. O problema é que tem muita gente se transformando em petista ou aceitando o método, né, o modus operandi do PT nessa crise. E isso é o mais temerário, na minha opinião. Então, nós vimos aí redes sociais censurando o próprio presidente, né? O vídeo não tinha nada demais. Então, eu acho muito, muito preocupante quando a gente começa a viver numa época onde, se o sujeito defendesse o uso da hidroxicloroquina um tempo atrás, tinha jornalista pedindo cabeça do sujeito, pedindo que ele fosse censurado, pedindo para o Twitter apagar mensagens. Então, é muito preocupante quando as pessoas se colocam como donas da verdade, falando em nome da ciência, sendo que a ciência, na ciência existe muita divergência em relação ao que está acontecendo, a como reagir a isso, né? E em relação aos especialistas que divergem, né? Repito, nem todos sabem exatamente o que fazer. Nós temos uma média móvel, só para o nosso ouvinte ter noção, nós temos uma média móvel, eu vou ler três manchetes aqui, Isto É a primeira e o UOL as duas segundas. O pico do coronavírus será ainda em março. Depois, o pico de contágio do novo coronavírus será em abril. E, por fim, o pico do coronavírus no Brasil deve ser entre abril e maio e perder o fôlego até e lá vai. Daqui a pouco estão dizendo que é julho, agosto, setembro, outubro, não sei. Então, é um alvo móvel. Assim é fácil acertar, né? Até eu acerto. E não sou especialista. Então, é preciso ter muita cautela nessa hora. A gente está entregando nossas liberdades, nosso emprego, né, e tudo mais a supostos especialistas que sabem pouquíssimo do que está acontecendo, muito menos como reagir. Então, muita calma nessa hora, muita calma.
Thaís.
Antes de entrar na pauta, eu só queria comentar o comentário do Constantino, porque eu acho natural que os especialistas estejam alterando ou atualizando ou melhorando, aperfeiçoando as suas previsões. Afinal de contas, graças, felizmente, não é? É a primeira vez que a gente vive uma pandemia deste tamanho. Então, eu acho bastante natural que as pessoas ainda estejam tateando e revisando as suas previsões e tentando fazê-las mais acertadas. E eu acho que o fato também da gente estar postergando esse pico da pandemia é muito bom, porque, na verdade, era isso que se buscava, não é? Enquanto esse pico não chega, os hospitais podem se preparar, os equipamentos, máscaras, respiradores podem chegar, então as pessoas podem ser um pouco melhor atendidas quando esse pico vier. Então, acho uma ótima notícia que ele não tenha vindo ainda. Sobre o ministro Marco Aurélio, concordo com os colegas Constantino e Josias que ele fez o que manda a lei, aliás, ele fez desde o início o que manda a lei, porque esse deputado aí, eu nem lembro o nome dele, ele mandou essa notícia crime diretamente para a STF, quando eu imagino que ele deva saber que isso não é o que manda a lei. A lei manda que quando uma notícia crime diz respeito a um presidente da República em exercício de mandato, essa notícia crime tem que ser encaminhada primeiro à PGR, Procuradoria-Geral da República, que só ela pode oferecer uma eventual denúncia contra o presidente da República. O deputado devia saber disso, mas preferiu mandar para o Supremo, que o Supremo certamente repercute mais, né? Aí o ministro Marco Aurélio deu aquela analisada e acabou concordando com o parecer da PGR, que, embora esteja na mão do senhor Augusto Aras, que foi indicado para o cargo pelo melhor amigo do presidente, que é o Alberto Fraga, e não constava na lista tríplice do Ministério Público, que é uma coisa que não ocorria desde 2003, apesar de tudo isso, a PGR me parece também que fez uma análise correta. Não existia lá dolo, ou pelo menos dolo comprovável nesse quesito aí. Como diz o Josias, irresponsabilidade não faltou, mas crime é uma outra coisa, né? Agora, também concordo que esse tipo de oportunismo está graçando generosamente por aí, a começar pelo próprio presidente Bolsonaro. Esse decreto que o Constantino mencionou, aliás, que o Josias mencionou, esse decreto, o presidente também sabe que serve única e exclusivamente para ele jogar para a plateia dele. Um decreto desse não passa de jeito nenhum, nem pela justiça de primeira instância. Não é porque todo mundo sabe que um decreto presidencial ele só pode versar sobre questões administrativas, não é o caso, e só pode e não pode passar por cima de uma lei ordinária. Então, é óbvio que esse decreto presidencial que o presidente vive ameaçando baixar e que, então, tornaria obrigatória a abertura do comércio em todos os estados e a volta às escolas, ou seja, a volta à normalidade, ele não pode legislar sobre isso, ele não pode decretar a volta à normalidade com uma canetada. Ele sabe disso, isso também é um oportunismo e um jeito de marcar posição e, novamente, tentar jogar toda a culpa pela recessão, que certamente virá, inevitavelmente virá, nas costas de outras pessoas que não ele, o presidente da República.
E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o requerimento de urgência para votar a expansão do auxílio de R$600 pago a trabalhadores informais durante a crise do coronavírus. O auxílio já aprovado e sancionado pelo presidente começou a ser pago hoje em todo o país. Os primeiros a receber o dinheiro emergencial são os trabalhadores que já têm conta poupança na Caixa Econômica Federal ou conta corrente no Banco do Brasil e que estavam registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do governo até o dia 20 de março. Apesar de o Congresso já ter terminado a discussão da ajuda, o Senado, então, logo depois passou a debater uma forma de deixar o programa mais abrangente. Uma das mudanças propostas pelos senadores para que a Câmara analise é estender o benefício em dobro também para pais solteiros. Hoje, apenas as mães que sustentem sozinhas as famílias têm direito ao benefício de R$ 1.200. Ao declarar a aprovação do requerimento de urgência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a matéria deve ser debatida no começo da próxima semana. Constantino.
Olha, nós estamos diante do maior programa de distribuição de recursos da história no país. Então, isso sempre lembrando que se trata de um país com dimensão continental, mais de 200 milhões de habitantes, muitos pobres, infelizmente, né, que o Lula tinha se vangloriado de acabar quase com a pobreza, que os hospitais estavam em situação quase de perfeição, né? Vamos lembrar do que era dito, né? E estamos vendo aí como tem pobre no país, né? Após a passagem de quase 4 mandatos inteiros do PT pelo poder, e a situação dos hospitais também estamos vendo, né? Fora os mais de 240 bilhões de reais desviados de saúde pelo PT. Mas, então é uma situação periclitante, desafiadora, né? E fora mais de um terço da mão de obra na informalidade. Então, a correria para regularizar CPF, o esforço que a Caixa está fazendo com aplicativos e tudo mais para tentar levar a ponta final. Já receberam quase 3 milhões de pessoas, tem muito mais por vir. A procura foi dezenas de milhões de pessoas procurando, né, esse auxílio. Então, isso tudo mostra o grau de complexidade da operação. O Estado não pode, a União não pode simplesmente ligar uma impressora de dinheiro e sair imprimindo e jogando de helicóptero. Eu sei que o próprio Lula gostaria de defender isso e, infelizmente não fica restrito a esse ciclo mais caricato da extrema esquerda, né? Porque o Henrique Meirelles, por exemplo, que teve passagem pelo governo de Lula, eu tinha esperança de que ele fosse influenciar o Lula. Aconteceu o contrário, né? Ele agora está convergindo para esse tipo de receita insana e falando que imprimir dinheiro talvez fosse desejável no país. Ainda bem que ele não é nem presidente, que ele tentou, e nem ministro da Economia. Temos um Paulo Guedes lá, que é mais responsável. Então, A situação não pode funcionar dessa maneira. A gente não pode simplesmente, porque está numa crise pandêmica, ignorar as leis econômicas, a Constituição e outras coisas mais. A gente pode relaxar protocolos, votar coisas de emergência, mas tem que seguir o mínimo do rito burocrático que serve exatamente para impedir abusos, excessos, corrupção, vale tudo e por aí vai. Então, me incomoda muito e chama atenção em relação a esse grau de oportunismo que estamos vendo tudo que é lado na crise, me incomoda muito as pessoas que estão usando isso para sempre reclamar do governo, que foi lento, que faltou, paga logo o Bolsonaro, já falei dessa hashtag aqui antes, é como se faltasse apenas vontade política para fazer esse dinheiro chegar na ponta final. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim, infelizmente, até porque são medidas emergenciais necessárias, tem muita gente que está desesperada, né? Está desesperada porque vive numa realidade que não pode dar o luxo de ficar fazendo vídeo sobre diário de quarentena, precisa ter o que comer. E tem, eu sei de vários relatos de gente que está realmente em pânico, não com o coronavírus, mas com falta de dinheiro e recurso básico para ter comida na mesa para os filhos, né? Isso é uma situação dramática do Brasil e nós temos que atender essas pessoas. De certa forma, relaxando a possibilidade de retomar a atividade o quanto antes, caso a caso, onde não está tendo tanto surto assim ou tem leitos disponíveis, e do outro lado fazendo os recursos chegarem, mas os recursos são medidas paliativas, pontuais, porque o Estado não produz riqueza, ele tira de José para dar para João, a gente precisa voltar a produzir riqueza João e José, e é isso que de certa forma Bolsonaro tem tentado alertar, mas como uma voz um tanto isolada e da forma mais equivocada possível.
Diga, Thaís.
Começando pela correção óbvia aí que o Senado está tentando fazer em relação à ausência dos pais solteiros como beneficiários do auxílio de R$600. É uma correção óbvia, bem-vinda, porque acho engraçado que nos tempos que as feministas estão falando bem mais alto que os homens, é até compreensível, apesar de lamentável, que os deputados tenham se esquecido que existem também pais solteiros, e apesar de eles serem homens, eles pagam contas e precisam de ajuda nessa situação, pelo menos do mesmo jeito que as mães solteiras. Então, acho que é uma correção mais do que bem-vinda. Aí eu queria comentar também que hoje, eu acho que isso nem entrou na nossa pauta, mas a gente não pode elogiar, né? Porque logo depois a gente morde a língua. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que vinha num tom tão sereno e tão racional e quase despolitizado, tocando essas pautas de emergência, tocando a PEC emergencial, hoje deu uma bela escorregada e entrou com os dois pés aí nessa onda de oportunismo. Ele falou que em entrevista coletiva que ele deu hoje à tarde, que o governo foi rápido em resolver a situação dos governadores de estados do Norte e do Nordeste para manter o PT vivo. Então, ele disse que os estados que foram atendidos primeiro pelo Fundo de Participação dos Estados e Municípios foram os mais pobres, o Norte e o Nordeste. E daí ele comentou assim, olha que coisa engraçada, o governo foi ágil em dar alguma solução para os estados do Norte e do Nordeste, que ideologicamente são oposição natural a ele. E daí isso foi feito, segundo ele, porque eles querem manter o PT vivo, para matar o entorno, que são os de centro-direita. Então, ele fez um raciocínio lá que só os políticos entendem, mas que passou longe da coisa mais óbvia. É muito provável que o governo tenha se apressado em atender os estados do Norte e do Nordeste, porque, como o próprio presidente da Câmara disse no meio desse discurso todo politizado dele, são os estados mais pobres, são os estados mais carentes, são os estados que precisam dessa ajuda com mais urgência. E daí ele começou a botar o PT no meio e o governo como se estivesse agindo para manter o PT vivo. Eu nem entendi direito o raciocínio dele, mas enfim, ele vinha vindo tão bem, tão sereno, tão, digamos, frio no bom sentido, e agora começou a entrar com essa conversa também. Eu acho isso tão perigoso porque, pelo jeito, isso aí vai muito longe, essa discussão no Congresso sobre as medidas emergenciais vão muito longe, porque a pandemia vai muito longe, Constantino, não é culpa, eu acho, dos especialistas, isso é culpa da própria dinâmica da pandemia. E daí eu queria dizer aqui que o Washington Post falou ontem sobre um relatório da NSA que foi enviado para a Casa Branca e que traz uma notícia não boa. Esse relatório, que foi feito pela NSA, que foi entregue para a Casa Branca, diz que é improvável que o coronavírus arrefeça, se enfraqueça, contamine menos durante o verão, que era o que os especialistas vinham dizendo. Então, ao contrário do Constantino, eu não penso que os especialistas estão nos enganando. Eu penso que, como nós, eles não sabem bem o que está acontecendo, eles não têm conhecimento profundo desse vírus e, portanto, as coisas mudam de figura. Por exemplo, achava-se, então, que o coronavírus podia ser mais fraco no verão, mas, pelo que diz a NSA, não é o que deve acontecer. Mais que isso, eles dizem também que os Estados Unidos devem se preparar para uma segunda onda do coronavírus, depois que essa primeira finalmente acabar. Isso por causa daquela dinâmica que a gente já conhece. Vai ter pessoas imunizadas, mas vão ter pessoas não imunizadas. Então, essas pessoas não imunizadas podem ser responsáveis por uma segunda onda da pandemia que espera-se seja mais fraca que essa atual. Então, não será em abril, como o presidente Trump tinha dito no começo. O presidente Trump também erra. Ele sugeriu que desapareceria em abril o coronavírus e, infelizmente, parece que isso não vai acontecer.
Josias.
Olha, sobre o Vale Corona lá, que era o tópico da nossa pauta, a gente está vivendo uma pandemia de proporções planetárias, né? Então é razoável que o governo realize um gasto extraordinário, também expressivo, para socorrer os brasileiros que estão em desespero. O governo demorou sim a agir, mas isso é página virada. No momento, o relevante é aplicar o que já foi aprovado. Não sei se ficar querendo ampliar, como agora, se a gente assegurar que o dinheiro aprovado, R$600 por 3 meses, podendo chegar ao dobro disso se for um chefe de família ou uma mulher que comande uma família, é preciso assegurar que esse dinheiro chegue. E aí tem alguns percalços no caminho, e o primeiro deles, que se verificou agora no início, as pessoas, quando tentam se cadastrar no aplicativo da Caixa Econômica, que foi um aplicativo muito bem concebido, elas travam na hora de colocar o CPF, porque muitos tiveram o CPF cancelado. Há uma boa parte porque não votou nas últimas eleições, uma outra parte por outras razões, e agora está uma correria na Receita Federal para tentar reativar os CPFs destes que estão inabilitados por conta da ausência do voto. Isso talvez pudesse ter sido visto antes, e quer me parecer que a exigência do CPF não está na lei, mas num decreto que o governo editou para regulamentar a lei. Então, deveria tirar isso correndo, essa exigência. Nós estamos falando de gente que está passando fome lá na ponta. Há um outro indicador que pode servir para fazer o controle que o governo deseja fazer por meio do CPMF, que é um número, que é o NIS, N-I-S, que é o número de identificação social. Isso é uma espécie de CPF dos pobres. Todo mundo tem isso, quem tinha PIS, quem tinha PASEP, tem o NIS. Então, a Caixa controla esse número, pode muito bem fazer uma filtragem dos personagens beneficiários desses R$600 por meio deste NIS em vez do CPF. Então, é preciso apressar isso. Estamos falando de gente que está lá na ponta passando fome, e é por conta dessa demora, inclusive, que está se frustrando o esforço de isolamento social. Porque as pessoas começam a passar fome, por que eu vou ficar em casa passando fome, vendo os filhos passando fome? Se o dinheiro não chega, eu vou para a rua, eu também iria no lugar dessas pessoas. Então, hoje já se verifica uma movimentação maior nas ruas. Então, daí o problema da demora do governo. Se isso daqui, como o Paulo Guedes disse lá na origem, visava permitir às pessoas que seguisse o conselho do Ministério da Saúde de ficar em casa, já se frustrou a medida, porque está chegando tarde. Agora, é preciso zelar para que não chegue mais tarde ainda. Então, o governo devia ver para apressar o máximo possível o envio desse dinheiro. E o Congresso precisa ver ali também, porque ficar ampliando coisas que são extraordinárias pode não ser a melhor providência. Estamos lidando com algo emergencial. Então, já se aprovou isso daqui, vamos zelar para que isso daqui seja cumprido. Agora, vai se aprovar mais coisas se não está cumprindo nem o que foi combinado originalmente? Não me parece adequado, não.
Para você que nos ouve, uma rápida parada, o 3 em 1 volta já. Seguimos acompanhando a entrevista coletiva em Brasília. Seguindo com o nosso 3 em 1, agora bem-vindo de volta, você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. O governo de São Paulo anunciou hoje que passou a utilizar um sistema de monitoramento com a ajuda de sinais de celulares para saber se as pessoas estão em casa e localizar aglomerações. De acordo com o governador João Dória, o sistema inteligente começou a ser testado ontem e é feito com base em dados cedidos pelas quatro principais operadoras de telefonia: Vivo, Claro, Oi e Tim. O mecanismo não tem acesso aos números dos celulares, mas apenas às localizações. De acordo com o governo, a taxa de isolamento social em São Paulo caiu para 49% nesta quarta-feira, muito longe dos 70%. Que é a porcentagem esperada pelas autoridades estaduais. Além do monitoramento, o governo de São Paulo também lançou um número de WhatsApp para que a população envie perguntas e tire dúvidas sobre a doença. Temos dois minutinhos para cada um de vocês. Começo com você, Josias, o que achou dessa estratégia aí?
Eu acho que primeiro há aí um elemento que é preciso discutir, que envolve as liberdades individuais. Sempre que eu vou manejar algum programa de celular, vem sempre uma pergunta ali: você autoriza a identificar a sua localização? Eu sempre digo não, porque eu acho que não cabe a empresas ficarem verificando onde eu estou e tal, mas muita gente autoriza, e ao autorizar permite esse tipo de controle que está sendo feito agora em São Paulo. Você verifica por onde as pessoas estão andando e em que medida elas estão se movimentando. Depois do atentado de 11 de setembro, nos Estados Unidos, esse debate sobre liberdades individuais, em contraposição à necessidade de o Estado impor certas limitações, não relacionadas à pandemia, porque não havia essa preocupação na época, mas à segurança, agora chega essa pandemia. Então, esse debate existe, está aí, e eu tendo a enxergar com muita reserva esse poder que se concede a empresas, ao Estado, para ficar vigiando as pessoas. E, tendo vigiado, o Estado de São Paulo verificou, e não é só em São Paulo, está um fenômeno que está acontecendo em outros estados, que há um relaxamento nesse isolamento social que se pretendia impor à sociedade ou sugerir à sociedade. E é uma pena que isto ocorra justamente no momento em que o Ministério da Saúde está informando que nós estamos nos aproximando do ápice da curva de contágio do coronavírus. Então, se já começamos o esforço, não seria razoável que a gente relaxasse agora. Então, o segredo está em encontrar a hora correta de fazer esse relaxamento. E quer me parecer que a hora correta será quando os hospitais estiverem equipados. Aí as pessoas estarão submetidas ao contágio, mas o hospital conseguirá socorrê-las em caso de necessidade. Então, é uma pena que isso ocorra antes. Em parte está ocorrendo, porque o dinheiro que deveria ter sido liberado para estimular as pessoas a ficarem em casa não foi liberado. Então, eu, se meu filho estivesse passando fome, também sairia.
Você, Constantino.
Olha, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. A gente entende que numa situação de pandemia, de guerra, certas liberdades são jogadas para debaixo do tapete. O problema é o governante criar gosto por isso. É o arbítrio, né? Ele é sedutor demais. Então, veja, eu acho temerário o que o governador João Dória está fazendo, de usar celular para espionar, né, onde estão os súditos, digo, os cidadãos, né? Isso é uma espécie de panóptico do Bentham, aquele filósofo que queria todo mundo sendo observado, né? É uma espécie de Big Brother. Daqui a pouco a gente vai estar chamando a China para nos dar aula de como espionar melhor os indivíduos. O governador do Rio, Witzel, também está indo por um caminho um tanto questionável e autoritário. Ele chegou a falar numa entrevista que pode ficar 2 anos no controle da população, com essa história de abrir e fechar a torneira, ou seja, liberar e voltar a confinar todo mundo, né? Então, é perigoso. Veja, eu repito, o que a Thaís vê como vantagem, eu vejo como uma lembrança da necessidade de humildade dos especialistas. Eles não sabem muito o que está acontecendo. Eles estão errando muito. As estimativas de morte, de pico de pandemia, está tudo móvel, né? Esperavam mais ou menos 6 vezes o número de mortes que nós tivemos até agora, alguns falavam lá atrás. Hoje o Dr. Fauci, que é o responsável pela força-tarefa nos Estados Unidos, chegou a dizer que espera talvez já metade do número de mortes que chegou a se falar aí de 100, 120 mil, 60 mil. Vamos lembrar que 60 mil é o que morre normalmente numa gripe comum nos Estados Unidos, só para colocar em perspectiva, né? É, em nome disso, nós estamos abrindo mão de tudo, né? Nós temos 25 mil presos que foram soltos por decisões de juízes, o Sérgio Moro se manifestou contra isso hoje. Nós temos o plano Mansueto indo por água abaixo, em troca disso, os parlamentares querendo relaxar totalmente critérios de austeridade fiscal e controle. Nós temos gente falando em imprimir dinheiro. Nós temos os ratos malandros saindo do bueiro para tentar tirar a casquinha dessa crise, em todos os aspectos. Então, eu acho que a gente tem que questionar, sim, se em nome de muita incerteza, pânico e histeria por parte das autoridades e dos especialistas, coisas que não estão se concretizando tanto, nós vamos entregar tudo? Eu acho questionável. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a perguntar até onde vai esse poder arbitrário das autoridades.
Rapidinho, Thaís, para fechar.
Eu concordo com todos, acho que esse programa do governador João Dória tem que ser melhor detalhado, do governador Witzel também, até porque mesmo num momento como esse, algumas liberdades individuais, que inclui direito à privacidade, a gente não pode esquecer delas, né? E outra coisa que ele está tentado a aceitar um Estado policial, podia se lembrar que o Estado tem o monopólio da força, mas não tem o monopólio da sabedoria, né? E a bem da verdade, às vezes, não tem nem discernimento. Então é bom tomar muito cuidado com isso.
Perfeito, e assim a gente encerra então o 3 em 1 desta quinta. Deixa eu agradecer aos nossos colegas. Thaís, tchau, até amanhã.
Tchau, Brown. Tchau, Constantino. Tchau, Josias. Tchau, audiência.
Valeu, Constantino. Até amanhã.
Valeu, boa noite para todos.
Tchau, Josias. Até.
Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã.
A você que nos acompanhou, muito obrigado sempre pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Amanhã tem mais 3 em 1. Estaremos de volta. Até lá.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.